Eu posso me dedicar aqui, quem sabe, umas 8 horas para falar sobre a organização, mas eu vou...
Não temos 8 horas, mas temos 8 minutos antes do break comercial, pode falar.
Mas eu vou comentar um pouquinho a respeito de como a gente deve entender o Rotary como um todo. É, aqui em Brasília existe uma via chamada L2, que ela tem... 6 quilômetros de comprimento. Na altura do 4º quilômetro, ali está instalada uma escola voltada para cegos. E eu estou passando de automóvel em frente à sede da escola e, nesse momento, encontro uma pessoa cega na busca de atravessar a avenida. Não há sinal, não há nada, eu paro o automóvel e ajudo essa pessoa a atravessar. Daí a 2 dias, eu passo por ali novamente e ocorre exatamente a mesma coisa, com outra pessoa, em outro horário. E por ali eu passo mais algumas vezes e percebo que ocorre exatamente tudo aquilo que eu já tinha vivido em alguns dias anteriores. Neste momento, eu me grito. E aí eu vou até o Detran. Chego no Detran, escrevo uma carta e peço para que ali seja instalada um sinal audível. Então veja o seguinte, todas as vezes que eu parei o automóvel e eu ajudei uma pessoa, o que que eu fiz? Eu tomei uma atitude pessoal para ajudar aquela pessoa. Quando eu fui no Detran, eu tomei uma atitude dentro do que nós chamamos no Rotary de serviço. E com isso eu consegui resolver uma questão para a coletividade que ali estuda. Então veja o que nós podemos, como nós podemos enxergar. O Rotary também faz caridade? Faz. Não há problema em relação a isso. Só que o mais importante é nós tratarmos a coletividade. E é isso que o Rotary vem fazendo desde 1905. Em 1907, em Chicago, na entrada de um acesso ao terminal de trens, ali foi instalado um banheiro público. E esse banheiro público, em 1907, atendia uma coletividade. Assim foi feito, num lado, um banheiro público destinado às mulheres e, do outro lado, destinado aos homens. E o Rotary tem isso. E hoje ele cresce, estamos com cerca de 1.400.000 pessoas, considerando os clubes de Rotary e considerando também os Rotaract Clubs, que são destinados... na maioria para pessoas a partir de 18 anos de vida, fazendo serviço e buscando a maioria da coletividade. Lembrando, fazemos projetos pequenos, fazemos projetos grandes e buscamos com isso fazer com que o lado da sociedade que precisa muito seja ajudada pela organização como um todo, que está presente em 200 mil países. Por meio dos seus clubes, 200 países que está presente nos seus clubes, por meio dos seus clubes, conectados ao Rotary International, e nós temos cerca de 34 mil Rotary Clubs. Esse é um cenário que eu gostaria de deixar para todos os ouvintes da rádio.
Muito bom, muito bom mesmo. Quer dizer, tem tudo a ver com esse programa daqui. Nossa missão nesse programa é mostrar a coletividade, que tem muitas pessoas fazendo coisas boas. E quanto mais a gente mostra, a gente vai vendo que tem muitas pessoas como o senhor, como o Rotary. E é um prazer participar disso, é um prazer poder trazer isso para a plateia, para os ouvintes. E depois a gente queria perguntar também sobre o Rotary pela Paz, que é um projeto que você está bem envolvido nisso, né? E o que é exatamente esse projeto do Rotary pela Paz?
Ok.
O Rotary, ele, em 1948, veja, 2 anos antes de eu ter nascido, eu nasci em 1950. Aliás, eu sou filho de rotariano, tá? Eu vivo o Rotary desde os meus 2 anos de vida. Meu pai fundou o Rotary Clube Porto Alegre Norte. E em 1948, o Rotary começou a utilizar os recursos de uma entidade chamada The Rotary Foundation, que é uma entidade que arrecada recursos e investe, por meio das ações dos Rotary Clubs, em ações sociais como um todo. E aí ele passou, em 1948, a investir em bolsas. E com isso, os clubes de Rotary identificavam bolsistas...
Bolsa de estudo, né? Não bolsa.
Bolsas de estudos. Em 1948. E aí, com isso, os Rotary Clubs começaram, então, a articular cada vez mais pessoas das suas sociedades, da sua coletividade, buscando aquelas que tinham maior interesse e, com isso, investir nessas pessoas para que pudessem estudar no exterior, em outro país. Em 2002, o Rotary continua fazendo esse tipo de ação, só que investiu no chamado Bolsas Rotary pela Paz. Constituiu e fez acordos com algumas universidades, e hoje nós temos 8 universidades, para que nessas universidades sejam levados estudantes em nível de mestrado ou para fazer cursos de certificação voltados exclusivamente para o conhecimento na paz. Essas universidades estão instaladas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, no Japão e também na Suécia, para mestrado. E também na África, no Oriente Médio e na Índia, para cursos de certificação propriamente dita. Todo ano, nós temos levado cerca de 170 jovens que tenham experiência, porque o que nós não queremos é simplesmente buscar jovens que queiram alcançar um título de mestrado após o término do seu curso de graduação, por exemplo, com 23, 24. Nós queremos pessoas que tenham a graduação, evidentemente, mas que já tenham vivido bastante e que precisam melhorar o seu conhecimento para garantir efetivamente que possam voltar a trabalhar em qualquer lugar do mundo no âmbito da melhoria da paz, para que possamos ter condições melhores nesse mundo de vida.
Maravilha. Então, coisa linda, né? Investir em ações, em bolsas para a paz e com a ajuda da universidade. Muito lindo esse projeto, e o Rotary é muito mais do que isso, tem muito mais coisa para compartilhar. Nós vamos no intervalo comercial, o Francisco continuará com a gente. No próximo bloco, vamos trazer também o Peroba para falar da sua experiência com a paz. Voltamos já.
Cardeal é conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Ser mulher. Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Em sintonia.
Estamos de volta aqui nesse programa especial, nosso quadro Em Sintonia com a Paz, aqui no estúdio com a Cornélia Almeida, também com Sérgio Abreu e também de forma online, remota, nossos participantes. Aqui estamos com Francisco, do Rotary de Brasília, que nos trouxe essa notícia maravilhosa. Queremos aprofundar ainda mais ainda nesse bloco, tá, Francisco? Daqui a pouco falando sobre o projeto Bolsa Rotary pela Paz. Quantas instituições trabalhando pela paz. E a Fundação Prehaut, que hoje está comemorando 60 anos, é isso, Sérgio? O Prehaut, 60 anos de atividade que ele faz pelo mundo.
Ele começou a fazer o trabalho pela paz há 60 anos atrás. Hoje ele está com 68. 69.
Então, desde os 9 anos que ele faz isso.
Exatamente.
Pronto. Toda uma vida, gente. 60 anos, 6 décadas se dedicando a espalhar a mensagem de paz. E quantas vidas, quantas pessoas foram alcançadas ao longo desses 60 anos. Aqui no estúdio temos duas, agora temos o Peroba também, que foi uma dessas pessoas que ao longo dos 60 anos, em algum ponto da sua vida, né, José, você teve contato com essa mensagem e como foi isso para você? Agora a gente traz o depoimento, comemorando com a gente esses 60 anos. Seja bem-vindo.
Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é um prazer grande estar aqui participando desse programa e trazendo um depoimento que certamente é muito significativo, né? Eu vivi na década de 70 como adolescente e isso aí a gente sabe que foi muito significativo. Porque apesar de ser uma época da ditadura, que foi muito difícil para todo mundo, eu estudei no colégio público, que era o Colégio de Aplicação Federal, e eu sei como era mais complicado ainda viver nessa época. Mas, por outro lado, era uma época que a juventude queria mudar, queria fazer algo diferente, queria... ouvir rock também, ou estudar também, né? E podia ter reuniões para poder falar um pouco de como fazer um mundo melhor. E eu sempre busquei isso em minha vida, de ter algo melhor dentro de mim. Eu sabia que tinha algo mais do que viver simplesmente a vida fazendo o feijão com arroz, vamos dizer assim. Eu na realidade, eu tinha tudo. Eu tinha o que eu precisava para o dia a dia, né? Mas faltava algo. E eu comecei a procurar. E eu fiz o curso de engenharia mecânica, na época eu estava cursando o primeiro semestre. E, de repente, Sérgio Abreu, que está aí do lado, ele também fez engenharia mecânica. E ele era... eu não conhecia ele ainda. Eu estava na fila para me matricular, quando, de repente, ele apareceu e disse, pô, é um aluno novo, né? Porque eu não... é um colega novo, né? Eu não conheço ele. E a gente começou a conversar, de repente, logo a gente teve uma interação muito boa e ele me falou pela primeira vez sobre prêmio Hawat. E foi, assim, uma experiência maravilhosa, porque eu estava procurando e eu sentia que era algo diferente. Porque eu via, lia muito livro, eu via, aquela época era DVD, videocassete, né? E, de repente, lia muita coisa, mas nada que me dissesse que era uma experiência prática que você podia fazer no dia a dia. E, de repente, eu soube disso aí, comecei a me interessar, ele me deu uma revista na época, ele está lembrado disso, e, na época, tinha também algumas reuniões que eram feitas no Pelourinho. O Pelourinho, ainda aqui em Salvador, não era como é hoje, ele era longe disso, mas tinham três pessoas e eu demorei muito de ir para essa reunião. Possivelmente minha mente não deixava, né? Os compromissos do dia a dia, da juventude, né? E de repente teve um dia de muita chuva e eu disse, não, é hoje é que eu vou. E aí eu fui e realmente foi, assim, uma experiência maravilhosa poder ouvir essa experiência de três pessoas. Na época que era o próprio Sérgio e mais tinha Mário e Karen, que eram duas pessoas, dois uruguaios, né, que estavam lá, e aí não teve mais volta. Aí realmente eu parti em frente, fui realmente a cada dia me conhecendo mais a mensagem, participando mais, até que um dia eu realmente pedi a experiência prática, né, que a gente pode falar um pouquinho depois sobre ela, e aí eu recebi o que Prêmio Hawat chama de conhecimento, o autoconhecimento, que é uma experiência, assim, maravilhosa, né?
Nossa, estamos falando de quantos anos aí, Sérgio? Toda uma vida, né? Mais de 50, são mais de 50 anos, ou seja, a mensagem do PREM já tem 60 anos, comemorando hoje, né? Desde os 9 ele faz, mas a experiência para vocês já tem 5 décadas, aqui no Brasil, 50 anos. E muitas pessoas, e o que é, na verdade? Você fala assim, mas é um guru, ele veio da Índia, é quem é essa pessoa? Não, estamos falando de um ser humano, de uma pessoa que, por acaso, veio da Índia, veio de um pai também que trazia essa mensagem. Mas é um ser humano, é um pai, avô também, né? Agora escritor, pai. Pai de filhos, escritor. Fala um pouquinho aí da história da vida deles. Piloto também, autor de livros. Então é um ser humano, como qualquer outra pessoa, que simplesmente se dedica a levar essa mensagem, né? Ninguém, enfim, né? Precisa ser um iluminado para fazer isso. Basta se dedicar. Querer fazer, inspirar pessoas.
É verdade. Um dia eu vou contar a minha história aqui. Um dia eu vou contar. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a falar em público sobre o Prêmio Hawat, sobre o conhecimento que ele revela. No Rio de Janeiro, em 1973. Mas depois eu conto a história.
Peraí, você ia falar também do conhecimento. Cornélia, quer fazer uma pergunta ou comentar alguma coisa sobre essa experiência? Fala mais pertinho do microfone, por favor.
Mas vai ser assim?
Pode perguntar, pode fazer a pergunta que você quiser.
Sim, para mim, eu também conheci lá no Pelourinho. Imagina, eu era vizinha de uma pessoa que tinha ido ao Uruguai e recebeu esse conhecimento de Prêmio Hawat. E por acaso era meu vizinho, tocava flauta, ele tocava flauta transversal na universidade e aqui da Bahia, mas já tinha viajado no mundo. Então eu sabia que ele não era uma pessoa simplesmente muito ingênua. Não, era uma pessoa que já tinha vivido bastante. E ele me convidou, vem aqui. E aí eu fui e disse, meu Deus, parece que tem Natal aqui cada noite. Isso eu escrevi para minha mãe. Minha mãe, esses vizinhos meus, parece que tem Natal na casa deles. Toda a tarde, toda a noite. E eles falavam de Premalat, na época, assim, ao vivo, né? Porque não havia transmissão simultânea, não havia muitos recursos. Mas aí, um dia, eu vi um videozinho de quando o Prêmio Rawat era muito pequeno.
Era filme Super 8, não tinha vida, era filme Super 8.
Sim, sim. Enfim, eu vi imagem que se movia, não é? É uma historinha.
E aí você entendeu porque tinha Natal todo dia naquela casa. Natal no sentido todo dia era festa. O que eles estão fazendo aí? Celebrando o quê? Bebendo o quê?
Não.
Pra estar nessa alegria toda. Nada. Isso que eu estou dizendo. Não. Quem estivesse de fora podia dizer, o que eles estão fazendo lá? Bebendo o quê? Pra estar nessa alegria toda. Era a mensagem de paz.
Não bebiam nada. Eu sei que eu me encantei pela imagem de Prêmio Rawat pequeno, muito pequeno, não é? Eu me encantei com essa criança, disse, meu Deus. E mais tarde, na realidade, ele é uma pessoa que faz tantas coisas que a gente faz também, mas ele é extraordinário. Eu sei que na presença dele, eu pessoalmente não posso falar pelos outros, eu sentia uma energia muito linda, muito, muito incrível. E eu disse, é isso que eu estou buscando.
É isso que a gente quer também transmitir, né? Depois voltar aqui para o Peroba falar da experiência dele.
Só um parênteses que me veio na memória agora. Nessa época, eu morava na Barra, estudando engenharia, encontrei Peroba e levei. E aí, Mário Bondi veio do Uruguai, que também com essa experiência, eu já tinha experiência. Ele veio e ligou para mim, alguém deu ele meu telefone. Eu saí da Barra, fui morar no Pelourinho com ele.
Nossa.
Para que juntos a gente fizesse esse trabalho de divulgação.
E eu era a vizinha.
E ela era a vizinha dele.
Então a gente está falando, gente, de um trabalho de 50 anos, começou com três pessoas, dessa forma, tomadas por essa essência, né, de paz, buscavam, o Peroba falou, tinha tudo. Aquele jovem, na década de 70, e tinha uma família, tinha escola, tinha tudo, mas faltava algo. Quantas pessoas também estão nos ouvindo agora que têm essa sensação? Eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho marido, tenho tudo, tenho espiritualidade, mas falta algo. Talvez essa experiência, né? De sentir a paz interna. E aí, Peroba, você falou que você viu que era algo prático. Tudo bem sentir a paz, viver a paz, mas era uma experiência prática e quando você teve as técnicas, né, do conhecimento, que é um trabalho que a Fundação Prenhalmat faz. Para finalizar, a gente pode falar, né, do PIC, que tem esse curso também gratuito, que as pessoas podem ter contato. Mas, Peroba, como é que foi para você? Como é que foi o processo de receber o conhecimento? E como você está e vive isso agora?
Bom, então eu comecei, continuando, né, a acompanhar... com reuniões, eu ia muito, comecei a gostar muito, mas tiveram também as dificuldades, porque a própria família, né, achava que era algo diferente. O que significa isso? Família religiosa, minha família de minha mãe, né, principalmente minha mãe, mas foram entendendo, porque eu era uma pessoa muito tranquila, tirava boas notas também, fazia as coisas normais do dia a dia, então nada demais tá tendo uma experiência a mais com a pessoa que na época era chamada de guru, né? E depois teve a mudança, né, do nome, porque realmente para atingir mais gente foi necessário até o próprio prêmio, né, verificar isso. E na realidade eu fui caminhando e aí teve a primeira vez que veio um instrutor, naquela época chamava instrutor iniciador, né? E nessa primeira vez eu pedi o conhecimento e não recebi o conhecimento em 1975, né? Eu tinha 23 anos, né? Então, não recebi o conhecimento em 75, mas continuei. Nessa época eu pedi e não recebi, para você ver como era, né? Outras pessoas receberam, mas em 76 veio uma pessoa que era muito próxima de Prem, que era Guru Charananda, que ele era um cara, e é um cara incrível, né? Ele é vivo e é uma pessoa incrível. E ele veio e revelou as técnicas do conhecimento para mim, com outras pessoas também. Eu me lembro que foi numa casa em Paripe, né, que foi assim maravilhoso o dia inteiro lá. Eu tive que pedir dispensa do trabalho e essas coisas todas que acontecem, né? E realmente, quando eu experimentei, realmente, quando eu comecei a praticar as técnicas, realmente é uma coisa maravilhosa, porque ele premia, ele te dá a oportunidade de você ir para dentro e de mostrar os pontos para que você possa praticar, quer dizer, a busca da paz, realmente. Eu não sei como eu seria hoje sem o conhecimento, nem quero saber, né? Mas na realidade, quando você verifica que você pode fazer tudo o que você faz, mas você tem uma prioridade maior, que é a sua energia interior. Esse contato que ele está falando muito forte sobre o divino, e realmente o divino está dentro da gente. É a centelha que está dentro da gente, que está em todo lugar. A gente sabe disso. Isso aí é muito simples entender, porque não é uma religião. Isso aí é uma coisa que é simples entender para qualquer ouvinte que está agora me ouvindo, tá? Sabe que a gente tem algo mais que não é simplesmente o corpo. Okay. Se você botar uma pessoa morta e jogar ar comprimido, ela não vai viver. Porque não é o ar que faz com que a pessoa viva. É algo maior que faz com que a gente respire. E Prêmio fala uma coisa incrível. Ele fala da importância da gente, da respiração. E ele diz uma coisa que eu ouvi uma vez ele falando, que ele diz, é uma de cada vez. A que vem não volta mais. Mas tem outra que sustenta. E esse é o milagre da vida. E você experimentar o milagre da vida no momento de hoje, que é terrível, com muitas guerras, a gente vê que é outro mundo. Parece que a gente está vivendo em outro planeta. Mas é o mesmo planeta. E se a gente puder encontrar a paz interior que a gente tem na gente, a gente consegue buscar essa paz fora que a gente sempre precisa. Então, minha experiência hoje, de um modo geral, é a vida, eu poder experimentar a vida que está dentro de mim, que é o divino, né? Que é experimentar esse momento de não só de faço as coisas normais do dia a dia, né? Nada, não existe nada, vamos dizer, especial, que é algo do outro mundo, não. É algo desse mundo. Experimentar, ter a sua experiência interior é algo desse mundo, e que todas as pessoas precisam fazer. E quem sabe a gente está aqui para isso, né? Para trazer mais gente, para que mais gente possa participar dessa experiência tão linda que tem dentro da gente.
Maravilha.
Então, hoje eu sou outra pessoa, eu tenho certeza disso.
Que lindo, hein?
Só um parênteses. Tudo grátis. Receber o conhecimento e a formação, não tem nenhum custo envolvido nisso, para quem tiver interesse de conhecer.
E conhecer. E como ele disse, isso não tem nada a ver com religião, nós estamos aqui numa rádio católica, né?
Exatamente.
Que as pessoas vão para suas comunidades, praticam a sua fé. Não tem nada a ver com religiosidade. Quando a gente fala do conhecimento, das técnicas, é a respiração, é voltar para esse dentro, é parar aquele dia da corrida do dia a dia, simplesmente parar num lugar tranquilo, respirar. Sentir essa paz que está dentro. Isso qualquer pessoa pode fazer, em qualquer religião, em qualquer momento. Essa técnica, essa experiência tem sido levada para as prisões, né? Tem acontecido nas prisões, a gente já falou disso aqui. E as pessoas, mesmo lá vivendo aquela realidade de muita violência, de tantas privações, elas encontram também essa satisfação, né, pela vida, esse divino que o Peroba falou, que tocou ele, que ele, né, descobriu essa paz interna e segue em frente. Parabéns, viu, pela experiência, pelo relato. Nos tocou muito aqui, né? A gente sentiu aqui na prática o que é viver isso. E antes de finalizar, estamos quase nos 10 minutinhos finais, tem ainda a mensagem aqui da Cornélia. Peroba ainda fica aí com a gente, mas a gente queria voltar também ao Francisco, que falou, né? Sobre a Bolsa Rotary para a Paz. Queria que você explicasse, Francisco, os jovens ou as pessoas que querem ter acesso, não à Bolsa em si, não o valor da Bolsa, mas a essa experiência. Aqui em Salvador, onde nós estamos, em qualquer outro lugar do Brasil, como funcionaria na prática, com quem a gente deve se conectar para saber mais sobre esse projeto, Bolsa para a Paz. Conseguiu nos ouvir? Não sei se o Francisco ouviu.
Ok, eu ouvi sim, eu estava com o meu microfone fechado. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de conversar. E eu gostaria de ressaltar o seguinte. Como nós comentamos, são 170 oportunidades por ano e o momento em que os jovens devem se preocupar é a partir de 1º de fevereiro. Entre 1º de fevereiro e 15 de maio, esse é o período constituído para que todos façam as suas aplicações. Então, essas aplicações todas são feitas em inglês, tem ali todas as orientações, ali também se identificam as duas universidades, a primeira e a segunda, que fica em segundo lugar, que são de escolha do candidato, né? E a partir do dia 15 até mais ou menos o dia 30 de junho, ali é feita uma verificação de toda a documentação encaminhada pelos aplicadores, no sentido de se verificar se está completo ou se está faltando alguma coisa ou se tem alguma coisa errada. E a partir daí é feita, então, uma seleção que vai acontecer entre o dia 1º de julho até mais ou menos final de setembro. Nesse período, os 170 são escolhidos e aí são apresentados para a Fundação Rotária e eles são, então, contatados, no sentido de tanto os que não foram escolhidos quanto os que foram, para continuar o processo. Por quê? Porque nesse momento nós temos aqueles que foram escolhidos, nós temos a escolha feita pelo Rotary. Agora é necessário que eles façam a inclusão dos seus dados dentro de cada uma das universidades escolhidas.
Entendi. Bom, então são 170, né, bolsas, vagas, isso para todo o Brasil. E aí tem, obviamente, os critérios para pleitear, né? 170 jovens. A partir de que idade, não sei se você falou, mas poderia repetir, o critério para participar. Tem outra coisa, tem que ser rotariano ou não necessariamente? Tem que vir de uma família, de uma linhagem rotariana? Ou esse jovem pode inscrever o seu projeto, fazer lá sua inscrição para participar do projeto? Está aberto o microfone, Francisco? Não estamos te ouvindo.
Tem um delay longo.
A gente tem essa demora na escuta, tem um delay, ele está em Brasília, e a gente está, talvez, por conta da internet, não sei se ele ouviu. Só para fechar, então, deixar um link, um contato, né, de WhatsApp ou de Instagram, para quem quiser conhecer esse projeto Bolsa pela Paz. Depois, pleitear, a gente já sabe que é em fevereiro, a época onde vai estar aberta, né, essa temporada para os novos candidatos. Mais. Até maio, de fevereiro a maio, mas agora já vai sabendo.
Ele falou, a gente não ouviu a resposta.
O Francisco falou, a gente não ouviu, o microfone pode estar fechado, Francisco, tá? Já estamos nas suas considerações finais.
Está aberto o microfone.
Agora sim.
www.rotary.org.
Pronto.
Esse é o acesso. E ali buscar Bolsas Rotary pela Paz. Automaticamente virão todas as orientações para os candidatos.
Maravilha.
São 170 vagas que existem e não é só para o Brasil, é para o mundo inteiro. O Brasil, nesse período todo, já teve algo em torno de 70 candidatos que estudaram no exterior e algo fundamental, pelo menos 5 anos de experiência em campo após a formatura.
Em campo após a formatura. Depois de ter feito esse trabalho lá, tem que fazer uma ação prática, né? Em função da paz.
Exato.
Ok. Lá mais próximo, em fevereiro, a gente volta a falar mais, né, desse assunto, até para a gente aprofundar, mas já valeu aqui como informação para quem não tinha. Nós, por exemplo, não sabíamos desse projeto, ficamos sabendo agora através da sua comunicação. Muito obrigada, tá, Francisco? Parabéns para você aí no Rota de Brasília, todos os rotarianos, né? Tem um trabalho de irmandade, de cooperação entre si primeiro e depois com toda a humanidade, né? Eles têm esse trabalho de amizade muito forte, né? Isso é algo também muito forte dentro do Rotary. Obrigada, então, por hoje, tá? por ter participado com a gente. E a gente quer também agradecer ao Peroba também pelo seu depoimento. Obrigada, Peroba. Foi muito lindo o que você nos trouxe. Deixei rapidamente suas considerações finais.
Sim, eu só queria dizer...
Antes da Cornélia vai deixar nossa mensagem final. Sim, diga. Sim.
Eu só queria dizer que hoje em dia, para receber o conhecimento que Prêmio Hawat oferece, não é preciso passar por um processo tão difícil. Na realidade, hoje em dia, o contato pode ser online e não envolve custo. E a pessoa pode fazer a própria introdução a esse processo todo online. Não é? Então, isso eu queria deixar claro. Para mim foi muito diferente. Eu viajei pelo mundo e
que facilidade,
mais,
né? Que a tecnologia trouxe.
E para mais informações, que eu também, que o tempo está acabando, a pessoa pode visitar o site conhecer.org. Conhecer.org. E aí você procura no índice chamado PEAK, P-E-A-K.
Pronto.
Que aí você fala do processo para aprender o conhecimento, etc, etc.
E também eu queria dizer que na minha família sempre teve muitas religiões diferentes e eu sempre quis saber por que isso. E eu vejo que depois... E sempre fiquei com muita dúvida. E quando eu recebi o conhecimento, que é, na realidade, uma forma de você se conectar com aquilo que já existe dentro de você, eu senti que isso é o denominador comum entre todas as religiões.
Que coisa linda.
E isso me deu uma tranquilidade, uma paz de espírito.
Não precisa escolher nenhum.
Não precisa ter guerra por causa de religião.
Exato. Por que o mundo briga por religião se esse divino está dentro de todo
mundo?
Mundo.
E quando você experimenta isso, é algo tão natural como respirar, né? E aí essa paz se propaga naturalmente.
Beleza. Deixa eu colocar uma coisa, foi uma ótima comemoração dos 60 anos.
É verdade. A gente está pensando, vamos ter o programa, que queremos assistir o programa que está acontecendo pelos 60 anos, mas estamos também aqui celebrando juntos e depois a gente vai poder assistir. Peroba, obrigado. O tempo acabou, mas só o seu último adeus aqui pra gente, por favor. E a gente já fica aí com o som, né? De fundo. Essa música de gratidão, somos gratos. Só ouvir a voz do Peroba dizendo tchau pra gente. Tá aberto, tá com delay. Peroba, um abraço. A gente termina então com gratidão. Gratidão pelos 60 anos da mensagem de Prêmio. Gratidão por vocês, né? Estarem propagando essa mensagem. Só fale a letra e a gente termina com ela.
Muito obrigado aí pelo convite, viu? E parabéns pra Cardeal FM pelo grande programa.
Obrigada, querido.
Eu deixei aqui essa vida final.
A gente hoje vai ficar sem a tradução da música, porque já estamos finalizando, mas sintam aí, né? O que é que essa música traz de mensagem pra você.
Gratidão pela respiração. Gratidão por tudo que você me mostrou.
Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901 3900, Avenida Paralela, Wall Street, Restaurante Torre A, sala 1520.
Lixo tem lugar certo. Dia e hora também. Descarte correto. É assim que Salvador fica ainda mais linda e limpa. Respeite o local, o horário e a frequência da coleta no seu bairro. Não vai no lixo comum. Pilhas e baterias, lâmpadas e eletrônicos, pneus, medicamentos e nem óleo lubrificante. Para saber onde descartar corretamente, acesse limpurb.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O Brasil registrou 1.571 casos de feminicídio em 2025, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esse é o maior número da série histórica desde quando o feminicídio foi definido como lei, no ano de 2015. Esse crime é o assassinato de uma mulher cometido pela condição do sexo feminino, ou seja, quando a morte envolve violência doméstica, familiar ou menosprezo e discriminação. Para chegar a esse extremo, a violência não começa com agressões físicas, mas com práticas que parecem normais. Quem explica é a pedagoga da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Pará, Iane Freitas.
Geralmente a gente fala que a violência psicológica é a primeira forma de violência, né? E muitas vezes a gente não valoriza, não dimensiona isso, porque nós mulheres fomos ensinadas já que é comum o homem gritar, que é comum o homem se exaltar, e a gente vai levando isso como se fosse natural. Geralmente o homem desrespeitando a mulher, falando do corpo dela, falando que ela não tem capacidade de trabalho, que ela é burra, que ela não pode manifestar suas ideias, porque ela só fala besteira.
A maioria dos agressores são companheiros e ex-companheiros da mulher. Por isso, é preciso que a família e amigos fiquem atentos aos sinais de alerta.
Muitas vítimas de feminicídio, quando alguém vai falar com os familiares, algum familiar fala assim, ah, ele era muito ciumento, ele ameaçava, a gente sabia, só que a gente não queria se meter. Isso já é um alerta, porque no caso da violência doméstica, o cão que ladra, ele morde. E muitas vezes ele mata. Ele vai colocando ela numa bolha e ele vai afastando ela de outras pessoas, da rede de amigos, da rede de familiares, da rede de apoio dela. E ela vai ficando só. Então, isso é um sinal de alerta. E a gente não pode dar as costas para essa mulher.
As denúncias de violência contra a mulher podem e devem ser feitas de forma anônima pelo Disque 180 ou em uma delegacia. Rede por Elas, informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Igor Pereira. No need to chase pets and doors or borrowed wisdom. What you're seeking lives within. There resides your freedom. Make space for breath-filled moments. Unmeasured, deep and slow. Where nothing asks you to become. Be with the one you know. Empty the cup and fill it up. Let go of the weight. Open the gate. You don't arrive here by effort. You arrive by letting go.
When the cup is empty, it's ready. Make space for clarity. Let the heart see clear. Make space for kindness. Let it draw you near. Make space for joy and love. Let them rise and stay. Make space for peace.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor, esse querer. Dispense os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios? Se o amor são fogos que se acendem sem artifícios. Eu já quis ser bailarina. Que não esqueço e continuo ainda a selas.
Comunicando Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 do programa Voz das Mulheres. Sextou. Sextou, Marquinho, um café com resenha. Vamos à nossa vinheta.
Café com resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Pois é, e hoje a gente vai falar sobre ditados populares, né? Que são frases curtas que transmitem, sem dúvida nenhuma, sabedoria, conselhos, críticas sociais, né? E isso passa de geração em geração. Eles são recursos, né, riquíssimos da nossa cultura, para expressar as verdades da vida. E quem veio resenhar novamente com a gente é Rita Fonseca, museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Bom dia, Rita.
Bom dia, Márcia. Bom
Sempre dia, bem-vinda.
Bom dia, ouvintes. Muito bom estar aqui falando sobre um assunto que é bem leve.
Isso.
E bem gostoso. E que a gente repete, vai reproduzindo esses ditados, que é exatamente isso. São provérbios, são isso. Ditos populares, né? Que passam de geração em geração, que a gente vai dizendo, às vezes não sabe o significado.
Reproduz.
Muitos são óbvios, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que flui. Isso é óbvio, né? Quanto mais a gente insiste numa coisa,
mais a gente acerta.
Tende a acertar. Mas outros não são tão óbvios assim, tem uma origem que é discutida, mas tem origem, muitos ditados, eles têm origem no processo da escravidão, né?
Também.
Que veio de lá, então isso é interessante a gente conversar um pouquinho.
Isso, Rita, e não são tão literais, né, como você está dizendo.
É, não são, né? Literais. São alguns são, outros não.
Outros não, são compreendidos, interpretados por pessoas, geralmente da mesma comunidade, da mesma região.
É bem cultural, é uma tradição, digamos assim, né, que vai se repetindo geracionalmente, mas que é cultural.
É.
Né? Cada região Minas, eu estava vendo alguns aí, estudando, Minas tinha muito, muito voltado às pessoas que trabalhavam com ouro. Então, muitos vieram dali, daquele...
Nem tudo que reluz é ouro.
Nem tudo que reluz é ouro. O santo do pau oco, muita coisa veio dali, daquela região de Minas, naquele tempo, no tempo da escravidão.
E uma curiosidade, Rita, é que são pessoas anônimas.
Pessoas são pessoas anônimas.
São pequenas,
nós não sabemos nunca quem criou, qual foi o autor, né? É uma coisa que vai passando de, né, pessoas mais velhas. Muita coisa veio também da oralidade, das histórias. O conto da carochinha, por exemplo, dizem que veio de fábulas, né?
Sim.
Senhoras, sim, que sentavam com as crianças no tempo que não tinha outra distração que não histórias, contar histórias. Então, as senhoras ficavam sentadas com as crianças e contando muitos casos. E carocha, na verdade, era um inseto. Que era um inseto, um besouro, alguma coisa assim. Aí depois ficou a baratinha. Quem quer casar com a dona baratinha? Aí veio da carochinha. E depois, ao invés de dizer contos, histórias de sei lá de quê, histórias da carochinha. Que eram histórias. História da carochinha eram histórias. Todas as histórias que a gente ouvia em criança eram histórias da carochinha. E quem era essa carochinha? Aí veio todo esse processo de que era um besouro, um inseto, virou barata, que virou uma história. A história da baratinha era uma história. E aí virou...
Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Não era seu baratinho, não. Quem tinha um dinheiro era a dona
baratinha. Era a dona baratinha. Então, são contos, né? São... fábulas. Diz que Monteiro Lobato se baseou também nesses contos da carochinha e fez outros, daí o Sítio do Pica-Pau, que é o mais conhecido dele, né? Mais popular. Mas é interessantíssimo. Nós temos, assim, no processo de escravidão, no Brasil colônia, muitos ditados vieram trazendo elementos que hoje a gente discute. Sim. Por exemplo, quando a gente fala assim, deixa eu ver se eu... São tantos. A serventia... A porta da rua é a serventia da casa. A porta da rua é a serventia da casa. Isso é literal. Nós sabemos que isso, a pessoa está conduzindo o outro a sair.
Vai embora.
A porta da rua... Convidando a ir embora. A porta da rua é a serventia da casa. As casas, elas tinham geralmente várias entradas, né? Sim. Vamos pensar numa casa, nesse período colonial, claro, tinha a porta da entrada, tinha a porta lateral e tinha a porta traseira, porta dos fundos. Então, a porta da entrada é a serventia da casa. Na verdade, essa porta não era a da entrada, porque a porta da entrada era a porta para as pessoas brancas, os donos da casa e outras pessoas de uma determinada, né, classe social. A serventia, aquilo que aqueles que servem, era sempre nos fundos, sim, as portas dos fundos. Então, aí tem essa controvérsia. Como é o convite?
A porta da frente, a serventia
da casa. Na verdade, não era a porta da frente, era a porta dos fundos. Porque serventia jamais entraria pela frente. Isso. Né? Daí, com o processo todo civilizatório, veio o elevador de serviço. Né? Que é aquele elevador que hoje já existe uma lei de que não existe mais isso. Né? Essa discriminação de pessoas que trabalham no local, a não ser que seja um profissional de fora ou alguma coisa assim, mas não é permitido. Tanto que os elevadores não têm mais o nome, serviço social não existe mais. É lei condominial que tire. Então, vem daí.
E uma coisa assim, bem delicada, quando o burro fala, os outros baixam a
orelha. Quando o burro fala, significa que estamos somos todos iguais, né? Aí é democrático, todo mundo é burro, só que um ouve e o outro escuta, é a coisa da escuta. Tem uns interessantíssimos, deixa eu ver um que eu acho interessantíssimo, é o segurar a vela. Nós até hoje utilizamos, né? Fulano está segurando vela. O que é segurar vela? Segurar vela é você estar junto de um casal.
Exato.
Atrapalhando um casal. Isso é literal, né? Todo mundo entende. Mas só que isso tem um contexto. Lá no GHB nós temos uma coleção imensa de mobiliário do século XIX. E uma das peças de mobiliário que eram utilizadas em salas de visita são conjuntos de cadeira. Na verdade, é uma cadeira com três. É um móvel só, com três cadeiras, juntas. As pessoas até acham que estão juntas. Não, elas são juntas. Ela é uma unidade de três cadeiras. que ficam em forma de triângulo, assim. E aí, esse mobiliário, ele foi utilizado para as pessoas conversarem. Tanto que a gente usa o nome de conversadeira. Embora eu já tenha pesquisado muito e não tenha encontrado um nome. Porque o sofá, aquele sofá de palinha, aquela coisa assim, tem, né? Nós sabemos que é canapé ou marquesa, dependendo do modelo.
Tem uma namoradeira também, não tem?
É, a namoradeira de dois. Temos lá também. Mas esse de três é interessantíssimo. As pessoas sentavam para conversar. Vamos pensar, século XIX, famílias grandes, né? Muitos filhos. E as pessoas sentavam para conversar. Quando o noivo adentrava a casa, vamos entender que o casamento era um casamento arranjado, o noivo tinha sido a escolha do pai, né? Vamos pensar uma família século XIX, muitas filhas, né? Muitos filhos e filhas, né? Então, as filhas, elas casavam, deveriam casar muito cedo, o mais cedo possível, cujo noivo já tinha sido arranjado entre os pais por conta de interesses econômicos, né? Por isso que se casavam muito entre primos, porque os pais, eles escolhiam o noivo da filha desde cedo, talvez antes de nascer. Talvez antes de você nascer, seu pai já tinha escolhido Marquinho para ser seu marido. Por quê? Porque ele era primo, ou então porque ele era isso, filho de sócios. Muito, então, era um conchavo.
Filha de minha avó, o que tem de primo? Minha avó era primo carnal do meu avô. A prima casou com o primo, a irmã casou com... Todo mundo era primo. É. Não deu ninguém ainda.
Eram conchavos, né? Eram conchavos que se estabeleciam nas famílias ricas e que era assim que funcionava. Então, o seu noivo tinha, claro, todo o acesso para entrar em casa para conversar com você. E este mobiliário, esta peça, era a peça adequada para receber os noivos. Só que nunca sozinhos. Eram três cadeiras. Então, tinha alguém ali junto, tinha que ter alguém. Quem era esse alguém? Alguma mulher. Homem não ia fazer esse papel, né? O pai jamais faria esse papel, nem irmão. Só se fosse o irmão mais novo, mas se geralmente era uma mulher. Podia ser uma escravizada de casa, que tinha muita proximidade com as pessoas, ou a irmã, ou qualquer pessoa, qualquer mulher. Que não faltava era gente dentro de casa, né? Porque as casas, as famílias, além de serem enormes, tinham muitos agregados e tal. Então, esta pessoa ficava ali, segurando literalmente uma vela. Por quê? Porque não tínhamos luz. Não tínhamos luz. Como é que esse casal ia ficar sozinho ali no escuro, na penumbra? Então, essa pessoa trazia uma vela, um candelabro, sei lá o quê, alguma coisa. Tanto que a peça, ela tem no centro um círculo, a de lá é até em mármore, mas poderia ser em madeira ou qualquer coisa, porque a peça é em madeira, mas o círculo é em mármore. Então, a pessoa colocava ali e ia iluminar aquele ambiente. Segura a vela, nasceu aí. É uma pessoa que traz uma vela para tomar conta do casal.
A gente tomar conta.
Tomar conta por quê? Porque os dogmas da igreja eram muito fortes, né? Então, não era de bom tom o casal ficar sozinho conversando o quê? Tinha que alguém estar ali prestando atenção.
Com a vela na
conta. Com a vela, não na mão, assim, talvez.
Não,
Ita,
não. Na mão, mas, não. Mas próximo. Né?
Então, segura a vela, lugar. Nasceu aí. Tem outra coisa também que é interessantíssima, é a coisa do pé rapado. Ah. O que é pé rapado? Pé rapado é aquela pessoa que...
Coitada, não progrediu, não tem nada.
Não tem nada, né? Geralmente é voltado muito para o homem.
É.
É difícil você ver. Ah, fulano é perrapada.
É verdade.
Fulano é perrapada. Perrapada é aquela coisa muito direcionada a gênero.
É.
É o homem.
É.
Né? É uma expressão que veio lá da colônia também. Perrapado era o seguinte. As pessoas iam muito à igreja, né? No tempo da colônia, tudo acontecia na igreja. Os encontros eram na igreja. As pessoas se conheciam na igreja. A igreja era o espaço social, além de religioso, muito forte, muito presente, social. Então, os homens iam à igreja. E nós não tínhamos asfalto, né? Nossas ruas eram todas de terra, de lama. E chovia muito também, então muita lama. Então, esses homens fidalgos, né? Vamos chamar de fidalgos, eles iam à igreja e, bem à frente da igreja, tinha um instrumento em ferro, era ferro, que eles colocavam a bota, o sapato, para limpar. Você entra, você vem com os pés de lama, né? Tudo era perto, mas era longe. As pessoas moravam...